remember.
Se o mundo inteiro
me pudesse ouvir,
tenho muito pra contar. Dizer que aprendi.
Dali, Tim Maia! Dessa maneira a gente começa o nosso podcast de número 89, que seria a idade do Tim Maia se ele fosse vivo hoje.
Olha.
Não sei, mentira, acabei de inventar, achei que associou bem a entrada. Não, ele não teria 90 anos hoje, nem fodendo, imagina, ele devia ter uns 70 e poucos. Mas foi muito bom, foi muito bom, seria o peso dele se ele tivesse emagrecido. Meninos, estamos aqui, tivemos uma semaninha de folga, estamos muito folgados, né? Mas às vezes é bom, muitas vezes é melhor ainda. E aqui estamos nós, estamos aqui reunidos, não tão maravilhosamente quanto no último episódio, em que todos ouviram com clareza tudo que dissemos, olho no olho, nos debatemos, mas estamos aqui do modo que a pandemia já tornou comum, e eu começo aqui com ele, que tá em... Tá circulando pelo país, pode contar por onde é. Ele tomou o lugar do Nenê, na verdade, né? Virou um andarilho.
É, tava pensando nisso.
Cesarino, tá num fundo bonito aí, tá bonito de te ver, rapaz. Como é que você tá?
Salve, salve, senhoras e senhores. Explicar pros nossos queridos ouvintes que estão apenas ouvindo, né? Por isso que são ouvintes.
Pois é.
Que eu tô com um fundo aqui ao estilo Felipe Neto.
É verdade.
Porque eu também me transformei num grande influenciador digital. E então resolvi copiar os bem-sucedidos. E na verdade mesmo, é tudo uma grande mentira. Eu só tô com esse fundo porque eu tô roubando o Wi-Fi da sala de jogos do prédio do apartamento da minha sogra aqui em Itapema, Santa Catarina.
Itapema, o que você pode dizer sobre Itapema, para quem não faz a menor...
Itapema é uma cidade muito aprazível. No entanto, acho que aquela coisa do progresso, sabe? Que às vezes interfere demais.
Barão de Mauá.
Muitos prédios. Começa a surgir aqui ali, é do lado de Balneário Camboriú.
Sim.
E começa a surgir aqui e ali aqueles... indícios daqueles espigões que eu acho ridículos de Camboriú, aqueles prédios que tem 70 andares.
Sim, sim.
E até pouco tempo aqui você percebia que existia alguma legislação, alguma coisa que tinha um limite ali, né, de altura dos prédios. Mas agora tá começando a aparecer uns prédios mais altos, me assusta um pouco. Mas de maneira geral, uma cidade, uma praia muito bonita, muito gostosa, bastante urbana, não é? Um tempo atrás aí a gente andou se aventurando em umas praias mais desertas ali na região de Ubatuba. Não tem nada a ver, é outra pegada, é outra coisa.
Você sabe que aí por perto, talvez um pouco mais ao norte, tem uma Ubatuba do Sul chamada uma praia.
É mesmo?
Sim.
Não sabia, não.
Já frequentei.
Mas é bonito, né? De maneira geral, o litoral de Santa Catarina é muito bonito, né?
Eu vou ser até mais patriótico. O litoral do Brasil é muito bonito. A gente tem uma faixa litorânea formidável.
E não deixa a desejar pra praia de nenhum lugar do mundo. Sim. E muitas vezes dá pau em praia de muito lugar aí que a galera fica pagando pau.
E a qualidade das nossas águas, por incrível que pareça, são boas. As praias, na medida do possível, são limpas. É um elogio até que a gente se faz. Nosso litoral é bem bacana. Tem mil problemas, as cidades, etc e tal, mas no geral é...
É bacana, né? Eu acho que aqui tem um pouco dessa interferência, porque realmente tem alguns lugares que ainda mantém ali aquele cuidado, né? Aquela preservação. Agora tem outros que especulação imobiliária, mercado imobiliário, etc. Assim, ganham uma força e dominam o espaço. E aí o negócio fica muito urbano. e descaracteriza um pouco a questão da praia. Mas, de qualquer forma, é gostoso, aqui é muito bom, a cidade é bem interessante, as praias são bonitas.
Que beleza.
É legal, cara. Viemos pra cá, Karen não via a mãe desde janeiro. Caramba. Então a gente resolveu descer de carro. Vocês não acreditam, velho. É. Apresenta o Nenê, depois eu conto, vai.
É, coitado, ele tá aí. Nenê, como é que você tá, querido? Você tá na praia, não tá na praia? Como é que você tá?
Eu tô aqui no modo avião.
Brincadeira. Encheu o saco.
Tava gostando desse papo aí, porque eu tenho muita propriedade, porque eu sou caiçara, né? Pouca gente sabe.
É verdade.
Ah, você nasceu na praia?
Ah, eu não, eu sou
o escritório praieiro, dele, né? É na praia, né? Diferente.
É, se o cara que é timoneiro, na real, não é da roça.
É, pois é.
O Nenê, ele é uma espécie de onipresente nacional, ele é daqui, dali, acolá, em qualquer lugar.
Mas você não, mas sério, você nasceu no litoral ou não?
Não, nasci em São Paulo, brincadeira.
Ah, tá, não.
Só pra falar besteira mesmo.
Ele gosta, mas se servir de alguma coisa, ele gosta muito de peixe, que vem do litoral. E, enfim, você tá bonzinho, tá tranquilo?
Tô tranquilo, aqui no nosso modo avião.
Ah, que maravilha, que gostoso, que saúde. Escuta, vamos deixar o César concluir que ele tava contando uma história boa.
Vocês lembram, foi pra cá que eu vim, aquela vez que eu vim num feriado e quando voltei, uma viagem que era pra levar 7 horas e meia, levou, sei lá, 16 horas.
Sim, a gente lembra e acho que o público também deve lembrar.
É, quem é ouvinte assíduo deve lembrar mesmo. Saímos daqui, era, sei lá, meio-dia, 1 hora da tarde, e a gente foi chegar em São Paulo, 4:30 da manhã, porque você pega a BR aqui, vai embora na BR-101 até a puta que te pariu, e tinha tombado um caminhão de produto químico que interditou as duas pistas da BR. E assim, não tem pra onde correr nem nada. Tá bom. Dito isso, a gente pra descer de carro até aqui, pra não, na verdade a gente já foi até Porto Alegre e voltamos pra cá. Mas pra não fazer a viagem direto... Ah, uma bela viagem, cara. Bem gostoso, viu? É. E aí a gente fez o seguinte, a gente falou, meu, pra não ficar tão cansativo, vamos parar em Curitiba. A gente dorme em Curitiba, vai para a região dos Canyons ali também, que a gente queria conhecer, porque é bonito, a Karen conseguiu 2 semanas de férias e tal, e que é entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ali na fronteira. Depois a gente vai para Porto Alegre e aí volta aqui para Itapema. Esse era o roteiro. Tudo bem, saímos de Curitiba para ir para essa cidade que se chama Praia Grande, em Santa Catarina, mas não é litoral. Que é uma das cidades que tem os canyons e tal.
Chama Praia Grande, não é litoral?
Exatamente.
Viva o Brasil.
Um dia a gente descobre por quê.
Mas... olha a audácia desse povo, né?
Os caras, de qualquer forma. Na hora que a gente saiu de Curitiba e entrou na 101, porque pra ir pra lá também pegava 101, começa o Waze, 58 minutos de atraso. Meu 49 Deus. Minutos de atraso. A gente falou, porra, mano. Começamos a procurar, acidente na 101, tomba caminhão de produto tóxico, com as duas pistas interditadas e blá, blá, blá. Fala, puta, não é possível, cara, eu falei pra Karen, né, eu falei, meu, não vamos ficar na estrada, que nem da outra vez, né, a gente tava passando perto de Joinville, entramos em Joinville,
para lá.
Vamos almoçar em Joinville, e aí a gente espera, qualquer novidade a gente sai, né? Mas não vamos ficar parado.
Joinville, aqui é importante abrir o parênteses. Joinville, cidade onde meu querido e finado avô nasceu e tem família até hoje. E eu tenho muito carinho pela cidade.
Pois é, eu mandei mensagem brincando pra vocês.
É verdade, você comentou, é verdade.
Alguma coisa de Joinville, não sei o quê. Você pegou e falou, pô, a cidade do meu avô.
Sim,
eu falei, caralho,
sim.
Não lembrava disso. Mas enfim, aí de qualquer forma... De repente, a gente descobriu que o acidente tinha acontecido 9:30 da noite, da noite anterior, e que estava interditado ainda, porque tem todos os protocolos de produto químico, etc e tal. Daí, no dia seguinte, enquanto a gente estava almoçando, liberou a pista, por volta de 1 hora, umas 2 horas da tarde. Aí falou, porra, liberaram a pista? Vamos, porque por mais que esteja travado, vai andar.
Uhum.
Cagada, amor. Joinville até a cidade que a gente ia deveria levar umas 6 horas também. Não, menos, até umas 5 horas. De Joinville até aqui, Itapema, porque a gente passaria por aqui também por acaso. De Joinville até aqui dá 100 e alguns quilômetros, também não é longe.
2 horas no máximo,
Vai, no máximo. A gente levou de Joinville até aqui em Itapema 5 horas e meia.
Cacete.
Meu Deus.
Aí a Karen ligou pra mãe dela pra perguntar como é que tava o apartamento aqui. A mãe dela falou, não tem luz, não tem nada, né? Tem uma cama pro TV do apartamento antigo.
É agora que eu entendi isso. Mas o seu ponto final não é aí.
Não, isso aí foi na ida. A gente passou por aqui. Quando a gente foi. Aí a gente pegou e falou, meu, tudo bem, o importante é a gente não ter que dormir no trânsito, né? Porque o que acontece? Tava dando que a gente ia chegar lá em Praia Grande, na hora que a gente saiu de Joinville, tipo, primeiro horário previsto, 9h30, caímos na estrada, 10h30, 11h30, eu falei, meu, a gente vai chegar lá 3 horas da manhã, é besteira ficar sofrendo pra isso, né?
Sim.
Daí resolvemos parar aqui, aí entramos e tal, dormimos aqui, né? Literalmente só viemos, entramos pra dormir, porque não tinha luz, não tinha chuveiro, não tinha nada.
Casa fantasma.
Aí dormimos aqui.
Oi? A casa fantasma, praticamente.
Total. Daí acordamos no dia seguinte, pegamos estrada e fomos embora e tudo deu certo. Beleza. Daí saímos fomos pra região dos Cânions e tal, depois fomos pra Porto Alegre. Porto Alegre, ficamos lá, visitamos a irmã da Karen, o irmão, não sei o quê. Pegamos a mãe dela pra vir pra cá. Entramos na estrada de Porto Alegre pra cá. Acidente na 101.
Você tá brincando, pô, gente. Nossa, 101 tem o quê? Sabão no chão?
Cara.
Que loucura.
Aí dessa vez foi um caminhão de gás de cozinha. Mas até que dessa vez, em comparação das outras, não demorou tanto, assim, tipo, atrasou umas 2 horas a mais a viagem.
Mas quer dizer...
Eu falei, meu, nunca mais, não descemos mais de carro, já tá claro a mensagem já.
Exato, que loucura, hein?
E o programa de hoje é sobre zicas na estrada.
Pois é, o programa de hoje é sobre o Pix. O Pix é a novidade aí do Banco Central, que a gente já comentou aqui, acho que brevemente, até dei como dica, talvez já tenha elogiado, e entrou no ar desde o dia 16 de novembro, ou seja, faz exatos 10 dias que ele está no ar, hoje é dia 26, e enfim, eu sou um entusiasta, até posso dizer que eu sou um pouco entendido do assunto, porque eu pesquisei muito, eu acho que o Guilherme Lemos, que é nosso consultor financeiro também, também tá por dentro. E o César, a gente vai descobrir hoje o que ele acha do Pix.
Eu ainda tô...
Que ele me mandou um real até hoje.
Eu tô inserindo dinheiro por cheque, assim. Eu faço assim no cheque, cruzo o cheque pra não ter perigo.
Ah, um clássico cruzar o cheque, né?
Mando por correio.
Mas a gente vai falar um pouquinho de cheque também aqui hoje. A gente vai falar um pouquinho disso, né? O Pix como porta de entrada. Mas acho que o sistema bancário, bancarização, aquilo que a gente... se envolve com o banco no dia a dia mesmo, né? Eu acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho disso e entender de vocês também que estão em casa, estão nos ouvindo, estão em algum canto nos ouvindo, o que vocês, como vocês lidam com tudo isso. E para vocês darem essa letra para a gente, vale lembrar que o nosso Instagram é o @wcastpodcast. Chega lá, assina, curte, manda mensagem, direct, inbox. E tem também o velho bom e-mail, que está sempre pronto para receber, né? Que é o wcastpodcast@gmail.com. Dito isso, minha gente, vamos lá. Pix. Começando pelo Pix, que é um sistema do Banco Central, uma tecnologia 100% brasileira, embora em outros países exista coisa similar, que é o quê, né? Acima de tudo, é um sistema de transferência interbancária, absolutamente moderno, imediato, instantâneo e grátis, onde você, diferente do que era até então, tinha que fazer um TED, um DOC, né? Uma TED ou um DOC, pagava um dinheirão, demorava para cair. Com o Pix você faz de qualquer banco para qualquer banco, a qualquer hora do dia, alta madrugada, se necessário for, transformar-lhe o dinheiro, não sei o quê, e cai na hora e é de graça. Então é uma coisa maravilhosa, incrível e que já está rolando. E eu acho que vale a gente falar um pouquinho sobre as nossas impressões, medos, ansiedades e as glórias disso, né? O que isso de repente vai melhorar, porque a ideia também já está sendo, mas a ideia é cada vez mais que o Pix sirva também como meio de pagamento, uma coisa de QR Code, né? Você vai ali, bate, paga, já cai imediatamente. Com isso, o comerciante, pequeno, médio comerciante ou até mesmo grande comerciante, não tem a taxa abusiva, muitas vezes, do cartão de crédito, né? Que é um problema. Talvez o comerciante vai ter alguma taxa com o Pix, é verdade, mas menor do que as impressas com o sistema de cartão, né? As maquininhas,
do escambau. A questão então, da adquirência, sim, mas vale lembrar que o Pix não...
O que, que é adquirência? Eu não conheço esse termo.
É toda hora de maquininhas, né, Nenê?
É, empresa de maquininha, tipo a Stone, Cielo.
A agência que a gente...
Chama adquirência?
A agência que a gente trabalhava fazia um boletim pra área de adquirência do Santander.
Ah, eu não cheguei.
Eu fiz, era bacana.
Nossa querida Grazi, me lembra a Grazi. Santander me lembra a Grazi.
Mas ela era os prêmios, concursos, sei lá o que era.
É, também nunca entendi bem o que ela fazia lá. Mas então, o Pix, como é que é?
Posso só trazer aquelas informaçõezinhas bacaninhas só pra começar a conversa?
Opa,
maravilha. Dois pontos legais, assim, que mostram uma mudança até de comportamento e de maneira de enxergar as coisas do próprio governo, né? Vamos lá também, como a gente adora dar porrada, a gente precisa também reconhecer que isso é um ponto muito positivo, né? A questão do Pix e a ideia até do próprio nome, né? Mostra uma maneira de enxergar as coisas, porque a gente, tudo que quando se trata de governo, seja estadual, federal, municipal, o que for, a gente imagina aquela coisa burocrática, né? Aquela coisa do departamento público, aquele monte de papel e tal. E até a escolha do nome foi pensada em trazer essa questão do moderno, né? Dos conceitos de tecnologia, de pixel, por isso que do nome e tal. Então a ideia é ser algo simples mesmo, inclusive no próprio nome. E de acordo com o G1, na editoria de economia deles, até o dia 24/11, então até dois dias atrás de quando a gente grava esse programa, a gente está gravando no dia 26, o Pix havia registrado 12,2 milhões de operações e movimentou 9,3 bilhões nos 7 primeiros dias. De acordo com o Banco Central.
Bilhões?
9,3 bi em 7 dias, de acordo com o Banco Central. E aí, só rapidinho, novo sistema de pagamento começou a funcionar para o público em geral na semana passada, blá, 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 o Banco Central informou que até o momento 35,5 milhões de pessoas físicas e 2,2 milhões de pessoas jurídicas cadastraram pelo menos uma chave. Isso até o dia 24 de novembro, outubro, novembro, desde novembro. Então é isso, assim, pô, em poucos dias, em 7 dias, foram 9,3 bi de movimentação.
Vocês viram quem está liderando... Desculpa, pode falar.
Não, vai.
Não, fala.
Quem está liderando os cadastros das chaves é o Nubank, né?
É?
Ah, é?
Você acha que não tem a ver com o perfil do público, Nenis?
Acho que sim, mas acho que eles investiram muito em publicidade também. Um pouco, acho que todos os bancos investiram em publicidade para falar disso, mas acho que o Nubank forçou não, assim, investiu um pouquinho mais ali.
Mas qual é o interesse, digamos assim, isso não quer dizer que eles estão com novos clientes, necessariamente não quer dizer isso, quer dizer que são clientes que já tinham e que cadastraram. Por exemplo, no meu caso, eu tenho três bancos, Itaú, Banco do Brasil e Nubank. Eu coloquei, né, uma chave em cada. Num tá meu telefone, no outro tá o e-mail, no outro tá o CPF. E com isso eu tô ali, né, dentro dos três sistemas. Ou seja, não me tornei um cliente novo. E assim aconteceu provavelmente com a maioria. Ninguém, agora que tem Pix, eu vou pro Nubank. Eu já sou do Nubank, né, eu tenho isso. Então, a minha pergunta é, por que eles investiram tanto para trazer? Eles estão pagando. Você já viu, tô participando de vários... promoções, que quanto mais Pix você fizer, mais chance você tem de ganhar milhões, sabe assim, sorteios e tal, cada Pix gera um código e o código você tá concorrendo. Então, quer dizer, eles estão promovendo isso. A pergunta é, por quê? Essa gente não dá pingo sem nó. Por quê? Qual é a vantagem deles em ter a gente cadastrado nisso e, né, levar, na verdade seria isso, levar cada chave que você leva. Você tem mais, será que a ideia, então eu vou abrir mão de outros bancos, ficar num banco só, levar todas as minhas chaves lá? Não sei bem qual que é a jogada nisso, né? Daí, entendeu? Porque vai lembrar que a chave só pode cadastrar uma chave em um banco. Ou seja, o seu celular só pode estar em um banco. Você não pode ter o seu celular para vários bancos, como deveria ser. E daí apareceria o menu e você escolhe para qual banco você quer jogar. Mas tudo bem, né? Então cada chave vai para um canto.
E banco. Também você não tem um limite de chaves. Porque se você acabar aí sua criatividade, o próprio banco gera uma chave para você, né?
Na verdade não é nem criatividade, você pode ser CPF, telefone ou e-mail. Uma coisa que eu descobri é que na verdade você pode colocar vários e-mails, entendeu? Se você quer trabalhar com e-mail, você pode ter um e-mail, cadastrar um e-mail novo. Se você tem 3 e-mails, qualquer coisa assim, você cadastra um e-mail para cada banco. Mas tem isso da chave aleatória também, do QR Code, né?
Ah, mas acho que o Lele ia falar alguma coisa interessante sobre a questão da sua pergunta ali, mano.
O que que é?
Não, o que eu nas minhas pesquisas daí eu vi um vídeo de um rapaz que ele é um desses influencers que tem muito contato com a equipe de mídia, assim, tanto do Nubank quanto do C6 e do Inter. Acho que são os três principais bancos digitais aí da moda, né? E ele falou assim, do ponto de vista dele, a grande vantagem para a instituição é ter a sua chave cadastrada com eles. Ele falou, tanto que muita gente faz essas promoções do tipo, cadastra várias chaves aqui, que é cada vez. O Nubank tá com essa promoção, né? Quanto mais chaves você tem, mais.
O Banco do Brasil também tá. Enfim, então.
Ele falou, porque você ter a chave com eles já invalida essa sua chave em outras instituições, ele falou, e é mais dinheiro circulando para eles. Mas também aí não sei qual grande vantagem, ainda mais com essa taxa Selic na pindaíba, para eles ganharem com movimentação bancária. Assim, não sei, realmente não sei não.
Então, eu acho que uma movimentação propriamente dita não, mas é aquela coisa de você ter ali os seus clientes debaixo da sua asa, né? Porque aí você pode não ganhar dinheiro.
Sim, você tá restringindo o cara para ali, né?
O cara de repente precisa de um financiamento, de um empréstimo, de um sei lá o quê, ou mesmo de um investimento mesmo, né? Pensando em investimento e tudo mais. Se você tá ali, mas se relacionando mais com um determinado banco, a tendência, acredito eu, pelo menos, enquanto mero usuário e leigo pra caramba desse mercado de financeiro e tudo mais, eu acho que a tendência é primeiro o cara olhar ali onde ele tá o tempo inteiro, né? Você tem aquela história até de, por exemplo, sei lá, você pode transferir o seu salário pro banco que você quiser. Mas até você transferir de fato, sabe, essas coisas, tipo, pô, se você tá se relacionando sempre com aquele banco, acho que você tende a procurá-lo na hora que você precisa de alguma coisa. Não sei, tá? É uma leitura minha.
Faz,
não sei
se eu acho sentido. Que faz sentido, sim. Agora, uma coisa que é curiosa nisso tudo é que uma das apostas é que a bancarização aumentaria, né? Então, pessoas que não têm acesso a banco, etc e tal, com isso, não tem cartão e tal coisa, com o Pix seria um meio de pagamento, de transferência, isso aumentaria. Mas o que eu reparei na minha experiência absolutamente pessoal é que o público de classes inferiores, né, financeiramente, não tá, né, porque provavelmente são pessoas que não usam aplicativo, não usam e-mail. Então, assim, eu tive que fazer 3 pagamentos para pessoas que trabalham para mim. Elas não fizeram, mal sabem o que é. Eu coloquei lá o CPF, o telefone, não apareceu nada. Ou seja, elas não se cadastraram. De modo que eu achei curioso isso, porque na verdade é uma coisa um pouco restrita a isso. O usuário de aplicativo que está vendo, que recebe notícia, que está de olho, que já vai lá e já mexe. Sabe, tudo que não mexe em aplicativo, esse tipo de coisa, vai na boca do caixa, não tem muito por que fazer isso, entendeu? Então é um perfil também que eu achei curioso isso. Achei que não sei exatamente o motivo, mas eu reparei que as pessoas não fizeram ainda.
Mas eles têm conta em banco.
Tem conta em banco, entendeu? Eu tinha lido, eu fiz uma transferência normal, fiz uma TED. Mas o ponto é que eu queria fazer uma Pix. Ou um Pix, né? E eu fico, eu falo, eu fico brincando.
E aí, você aproveitou a oportunidade ali pra, de repente, mostrar pra eles que vale a pena? Ou nem...
Eu não... Não, na verdade...
Eu também acho que não tô falando que deveria ter falado nem nada, só tô pensando
assim. Não, mas deveria, até porque pra próxima vez que eu precisar fazer isso, eu não preciso pagar a transferência, preciso fazer isso. Mas eu comentei com a Fátima e ela não me respondeu. A outra pessoa que eu pago, eu não tenho nenhum contato com ela, então não tenho intimidade para falar nada. Eu só transfiro esse dinheiro. E a outra pessoa, também não, nem quero falar nada, também não falei nada. Então a única pessoa que eu tenho contato e amizade, eu comentei, eu preciso recontar, preciso recomentar. Mas é isso, então ainda para algum, para um certo público, ainda tem chão, né, para andar. Então, é uma coisa que poderia ser mais automática, até no sentido de que, ó, se até dia tal você não cadastrar nada, o seu banco automaticamente vai cadastrar alguma chave sua, entendeu? E aí, porque é isso, eu preciso transferir dinheiro para a pessoa, eu preciso eu pagar, né, o TED. Então, porque a pessoa não fez o Pix, então a gente deveria ter essa coisa automática também daqui a um tempo, não sei. Porque não tem ônus nenhum em usar o Pix, né? Não é uma coisa, não quero fazer parte disso. Seria uma tolice, não tem porquê não querer fazer parte disso, não perde nada.
Isso é a questão da, primeiro, uma questão quase que cultural, né? Tem gente, vocês sabiam que, cara, até hoje tem muita gente que, tipo, o salário cai, a pessoa vai lá e saca o salário inteiro e leva pra casa.
Sempre achei um absurdo.
Entendeu? E isso é muito mais comum do que a gente imagina. Então, assim,
Não, tem gente que não confia no banco, assim, acha que o banco vai...
E aí, assim, pra você chegar agora, por exemplo, com essa história do Pix e aí explicar pra pessoa e tal, tá muito longe da realidade das pessoas. E não que o sistema em si seja distante ou difícil ou nada. Não, é que a pessoa não se permite mesmo, sabe? Não critico nem...
Não faz sistema, parte da realidade,
acho que é super simples, é inovador... É seguro, mas a pessoa sei lá, imagina, pra mim é isso, tipo, a pessoa que se propõe a ir no banco todo dia 5 ou 31, ou sei lá, quinto dia útil, sei lá quando recebe, ir lá e sacar todo o salário, tudo, cara, daí até querer que ela pense em Pix ou não, tá muito longe, tá, entendeu? Longe. E aí eu não sei como seria isso, bom, até sei, né, mas enfim, a gente iria cair naquela velha história, né? Se existisse uma cultura de se ensinar uma educação financeira para as pessoas desde cedo, independentemente de credo, cor, raça, religião, escolaridade ou o que for, entendeu? Sabe, se existisse essa cultura no país de construir mesmo uma educação financeira para as pessoas... Talvez, quando chegasse algo inovador dessa forma, das pessoas mais simples aos bilionários, todos iriam aderir porque entendem que é um benefício. Mas, volto a dizer, tipo, se a pessoa saca o salário inteiro porque ela tem essa cultura, eu não consigo nem imaginar como explicar para essa pessoa o que é Pix.
Uhum. Sim, eu acho que é exatamente isso. Tem muito a... Muito evoluir em vários sentidos, inclusive no cultural, nessa coisa de quase o homem não foi à lua, assim, não sei, é meio maluco.
Tem gente que é contra a vacina, lembra aí, né?
É, pois é. E tem gente que fala que essa turma é retardada e depois volta atrás.
Pessoal, fala uma coisa aqui rapidamente. Vocês tiveram alguma experiência ruim com o Pix?
Não, comigo só alegria, só... Eu ia comentar, a Valesca falou que eu sou um idiota, mas às vezes eu fico aqui à noite, alta madrugada... Eu jogo um dinheirinho de uma conta minha pra outra, devolvo, né, diversifico o dinheiro. É delicioso, e o Pix funciona mesmo.
Eu fiz uma transação.
Uma?
Uma.
Eu fiz poucas também, vou dizer que não fiz meia dúzia. Mas eu tive um probleminha que eu acho que não foi culpa... Talvez seja culpa minha em ter insistido nisso também. Vou contar rapidamente o que foi.
Tô achando que a culpa é sua.
É, mas olha o que que é. Tem aquele aplicativo, vocês já usaram? Chama Abastece Aí, que é da Rede Ipiranga?
Eu conheço.
Eu já ouvi falar, mas nunca usei.
É, porque ele dá uns descontos aí pra abastecer o carro. Geralmente é um desconto legal, tipo 5%, assim, ainda mais que eu sou cliente da Connect Car também. Então eles dão 5% no abastecimento, eu acho legal.
O Connect Car libera pedágio também? Libera não, né?
Libera pedágio, ele é pra pedágio.
Você paga a mensalidade, Nenis? Desculpa.
Cara, eu pago R$9,90, só que ele é meio que assim, pré-pago, né? Você tem que botar o dinheiro antes. Só que assim, não é pré-pago. É, quando chega em 30 reais...
Ele já
reais,
desconta do seu cartão.
Não, quando chega a 30 reais...
É igual o Veloy. Usa o Veloy,
já bota
50
lá.
Não entendi, desculpa.
Quando o meu saldo lá dentro chega em 30 reais, ele faz uma compra com o meu cartão de crédito de 50 e joga 50 lá.
Tá, entendi.
A vantagem é que, é, na verdade não tem muita vantagem, que se ele ficar 3 meses sem usar, tá ali parado, né, não vence.
É, é verdade.
Tá, mas desculpa, não era isso que você ia falar, era só curiosidade.
É, não era. Não, mas enfim, o que que aconteceu? Aí eu tinha um dinheirinho lá dentro do Sem Parar, que eles dão o desconto, joga lá dentro, não conseguia sacar e vi que eles tinham modalidade Pix. Só que era Pix só pra receber, não dava pra fazer um Pix tirando dessa conta e jogar. Falei, ah, vou pegar meu dinheiro, custa o que custar. Fiz uma Pix de 5 mil reais da minha conta do Itaú pra lá. E
assim, mas pra lá aonde? Eu não entendi o lá onde que
é. Lá pro aplicativo do Abastece Aí, tá? E eles criaram uma chave lá, aleatória. Eu criei uma chave aleatória ali, copiei, entrei no site, entrei no aplicativo do Itaú, colei ali 5 reais pro meu Abastece Aí. É, coisa de 20 segundos, tá. Atualizei, nada, saí do aplicativo, entrei, cara, passou horas até entrar.
E entrou.
Só fui ver hoje, foi ontem à noite que eu fiz.
Mas é estranho isso aí, porque você usou, você transferiu, porque assim, você não tem uma conta, não é um banco, não é uma conta bancária.
É, na verdade eles me disponibilizaram, assim, agência e conta, se eu quiser fazer uma TED.
Você tem uma conta no Abastece Aí, é isso? Que loucura, você vê os caras criam banco sem a gente nem saber, né? É, então é isso mesmo, os caras têm um banco estranho, mas eu acho que também você foi nos meandros da canalice humana, né? Então, quer dizer, mas no geral, assim, você fazer, não sei, já, mas você transferiu de alguém pra alguém?
Transferi, não, é na hora, não, delícia, delícia.
Aí é na hora, é maravilhoso, de graça.
Né? É uma atualização segundos, da página.
É isso. E que mais? Eu queria saber um pouco mais sobre vocês com o banco. Quando que vocês abriram conta no banco? Vocês lembram quando vocês se bancarizaram?
Eu tinha 13 anos a minha primeira conta que eu abri. Foi uma continha poupança no Itaú. Que, sei lá, eu guardava minha mesada ali, achava legal, sempre
me... Mas aquela coisa que você foi com seu pai abrir, como é que é? Agora você tem que ter uma conta. Minha mãe.
Ah, porque assim, sempre tive esse negócio de guardar dinheiro, né? Então, pô, era aniversário, ganhava um troco ali guardado.
Filha da puta, deve estar com milhões hoje em dia, se desde os 13 você tá guardando.
Isso aí trabalha por hobby, isso aí trabalha pra não ficar entediado.
Pra não ter Alzheimer, sabe como é que é?
Isso aí trabalha pra não ficar assistindo Netflix o dia inteiro.
Isso. Não, quando meus pais, era bem pequeno assim, me explicaram que se... Tinha como eu depositar, era poupança na época, né? Se eu depositar 100 reais ali, todo mês ia entrar um dinheirinho a mais. Então, aí eu dava o dinheiro pra eles depositarem na conta deles, eles me mostravam todo mês. Ó, no dia 27, foi o dia que a gente depositou, aquele 100 reais tá com 102 hoje, tá vendo? Pô, legal.
É sensacional, isso é coisa linda. Eu queria que minha mãe tivesse isso comigo. Minha mãe já saiu, já. Ó, tem um negócio que chama cheque especial.
A minha também.
Aí quando eu fiz 13 anos, a gente foi no outro lado da rua, lá onde meus pais moram, tem o Itaú.
Ah, desculpa, esse negócio deles te mostrarem antes dos 13 que você já tava juntando.
Era bem mais novo, bem mais novo.
Que maravilha, né?
O cara do banco falou, assina aqui, ele bateu o dedão assim, ó, não sabia nem escrever.
Não, já sabia. Não, aí fomos lá, aí precisava tirar o CPF, não tinha CPF ainda, fomos no Banco do Brasil pra tirar o CPF, voltamos no Itaú já com o número lá e abri uma poupancinha. Aí foi lá que eu aprendi a mexer assim com transações bancárias, sabe? Sacar, depositar.
E desde então você é a sua mesma conta que você tem?
Não, essa conta eu já encerrei. Porque depois, mais velho, eu abri uma conta corrente, que já vem uma poupança junto, né? Falei, não vou ficar com esse turbilhão.
É, fez muito bem também. Interessante, bacana. E hoje em dia você se mantém aí. Você tem o Itaú e o Nubank, é isso? É que você tem outros também, que você gosta de fazer testes.
Tenho, de banco digital tem uma porrada. Mas de bancão, assim, eu tenho o Santander também, que é onde eu recebo o salário.
Ah, tá. Mas daí você já joga pro Itaú ou você usa o Santander?
Eu tenho contabilidade com o Nubank, então eu nem vejo... Eu acho até estranho, porque se eu abrir o extrato do Santander, assim, não tem nada, nenhuma movimentação desde o ano passado. Vai tudo pro Nubank direto.
Mas vai? Você tem que ter olhado?
Vai.
Pô, os caras me pagam salário desde o ano passado, gato. Que maravilha, muito bom. E Cesarino, quais são suas primeiras lembranças emocionantes com o banco?
Cara, minha primeira lembrança com o banco era uma agência fantasia do Banco Nacional que tinha no Parque da Mônica. E ficava no Eldorado.
Nossa! Ah, é? Que nossa! Tinha um chequezinho que você ganhava. Nossa, que maravilha! É isso mesmo. Não lembrava disso.
Lembrança.
E era o Banco Nacional, que era o mesmo banco do Chapéu do Senna, né?
O Senna, o próprio.
Olha, eu não lembrava que era nacional, mas agora que você me falou, lembrei que eu sempre gostei de papel, você viu? Cagava por ser cheque. Mas eu gostava que era papel e tinha um negativo, um chequezinho, assim, que você escrevia.
E era muito louco, porque você entrava lá e você fazia todo um processo como se fosse uma abertura de conta mesmo. Quer dizer...
É isso, eu não lembro assim, como é que era.
Mas
sim,
você
tudo
saía
bem,
de lá
mas...
com um cartão e um talão de cheques com o seu nome. Claro, que não valia nada, era tudo fantasia, era tudo, né, tinha ali Turma da Mônica no talão de cheque.
Mas você vê, né, que sacada boa, por que ninguém mais fez isso, né, não sei,
né, mas uma coisa boa, mas, assim. Né, você fala, é uma boa, né.
É que hoje em dia a criança abre um celular no Nubank de verdade, né, não precisa
você
disso.
Você faz uma iniciação econômica, financeira na criança, mas enfim, né, e falando sério, conta mesmo, cara, eu tava, enquanto ele tava falando, eu tava tentando lembrar, não me lembro de verdade, cara. Qual foi minha primeira? Não lembro qual foi meu primeiro banco. Eu não lembro se foi Nossa Caixa, quando ainda era Nossa Caixa, que era Nossa Caixa, nosso banco, e depois o Banco do Brasil.
Que virou Banco do Brasil.
Porque minha mãe é funcionária do Estado e a vida inteira, né, recebia pela Nossa Caixa e tal. E, então eu não tô. Eu acho que teve algum momento que ela abriu uma conta para mim e para minha irmã também, uma continha, uma conta corrente aí à toa. Mas eu não lembro, cara, não lembro mesmo. Eu, assim, lembro que eu fui começar a me relacionar mais com banco mesmo, de fato. É, quando eu comecei a trabalhar mesmo. Aí era, acho que foi no Itaú. Minha primeira conta, que eu me lembro, né? Por isso que eu tô falando, não lembro qual foi minha primeira conta, de fato. Acho que no Banco do Brasil mesmo. Não lembro. E hoje eu tenho Itaú há algum tempo já. E tô feliz.
É o seu
ali.
Banco oficial, né, digamos.
E tem uma conta no Nubank também, há, acho que uns 2 anos, uns 3 anos pra cá. E acho muito legal também. Tem, assim, minha relação com o Nubank é muito positiva, assim. Mas com o Itaú também, né? Apesar de ser bem diferente um do outro, né? Um é bancão tradicional e o outro é, já vem dentro da tecnologia, aquela coisa de fintech e tal. Mas é isso, basicamente a minha relação é essa. E você, Libera? Banco do Brasil, né? Desde sempre, óbvio.
É Banco do Brasil, pois é, eu sou homem do Banco do Brasil por conta do meu avô, mas eu lembro que você falaram agora dessa poupancinha, realmente eu tive também uma poupancinha na nossa caixa, nosso banco também, e que era na esquina da casa da minha avó e depois se tornou na frente da minha casa. É, onde o César teve algumas passagens etílicas e ressuscitações no outro apartamento. E tinha bem na frente, tem uma caixa bem na frente, ao lado era um Banco do Brasil e antes era uma nossa caixa, né, que foi o Banco do Brasil. E eu tinha uma poupancinha lá que eles fizeram, provavelmente, e botaram algum dinheiro e um dia me deram acesso a isso.
Aí fodeu, não durou 2 meses.
Não, e eu descobri que eu podia pagar boleto por ali. E aí eu descobri que, porra, posso fazer compras pela internet. E foi uma época que eu gastei basicamente tudo em livro um pouquinho e olha, muito em CD. Eu comprava
mas
CD.
Tá bom, mas não tem
cara,
nada.
Me deixaram ali sem controle. Não deveria ter nenhuma fortuna, assim, uma coisa, sei lá, R$600, R$500, não sei. Aí me deram ali, eu falei, ah, é meu dinheiro, eu vou gastar da melhor maneira possível. E já mostrou bem, né, já esboçou bem o que seria a minha vida financeira. E eu lembro que e até hoje eu tô olhando aqui, eu tenho meus CDs, eu não tenho nenhum apreço, assim, aos CDs, que eu tenho os vinis, por exemplo, mas também não tenho coragem de jogar fora, de dar. Eu tenho uma pilha que eu tô olhando de CD que tá num lugar bem inacessível, eu não mexo nunca. Mas ainda não tenho aquela coragem de me desfazer. Eu comprei muito CD essa época e descobri muito de música, até foi bacana. Bom, aí acabou esse dinheiro que eu fechei essa conta, virou mesmo o Banco do Brasil. Bom, eu acho que eu só me bancarizei de fato quando eu fui fazer estágio na faculdade, no final da faculdade, já no último ano da faculdade que eu fui estagiar, e precisava, né, de uma conta e tal, e daí eu abri finalmente uma conta no Banco do Brasil, que na minha cabeça eu falava, gente, eu não tenho rendimento nenhum. O que eu vou fazer conta? Não tenho, não recebo nada. Quando tiver trabalhar, eu abro. E foi exatamente o que eu fiz. Quando eu comecei a ganhar meu primeiro salário, Eu abri que a minha conta até hoje, né? Minha conta corrente, conta de adulto. E tinha negócio de conta poupança já meio várzea. E aí conta corrente tinha essa coisa de... Ah, e o Banco do Brasil, porque meu avô... É, você pega o cheque do meu avô, é maravilhoso, né? Cliente desde 1952.
Caramba!
Então ele é funcionário do banco desde 52. Então a família inteira é Banco do Brasil. Minha tia partiu pro Itaú, mas ela tem esse apreço pelo Banco do Brasil. Minha mãe é Banco do Brasil até hoje. E eu sou Banco do Brasil também. E é uma conta que eu provavelmente vou, por mais que me irrita muitas vezes, é o meu crédito, como eu nunca provei renda, nunca tive carteira assinada e tal, o meu crédito, o meu limite no Banco do Brasil é ridículo, assim, é uma coisa. Então eu uso, daí eu começa aí, o Gabriel, irmão do Nenê, ele é um pouco do meu guru financeiro, assim, ele entende muito bem dessas coisas, ele fica louco, fala, pelo amor de Deus, concentra tudo num cartão só. Então eu uso o Nubank, aí eu uso, e o Nubank, na verdade, eu fiz pelo cartão, né? Na época nem tinha conta, era só o cartão. Quando eu fui pra África, acho que foi em 17, porque por conta disso, como eu não tinha, o banco não me dava limite, eu precisava de um limite alto pra viajar, pagar em dólar, sei lá o quê. Aí eu fiz o Nubank, já começou em 10 pau meu limite, só pra sorrir. E aí eu usei, e daí de vez em era só pra usar pra viagem, acabou. E eu gostava daquele roxinho danado e não sei o que, tal coisa. Até hoje eu uso muito o Nubank, a maioria das coisas do crédito eu uso no Nubank, e eu também uso o Banco do Brasil e eu vou acumulando, né? Enfim, mas o meu crédito do Banco do Brasil é pequeno, mas o meu banco de oficial sempre foi o Banco do Brasil, e agora também é o Nubank, porque eu também tenho muito carinho pelo Nubank, eu acho maravilhoso, acho incrível essa coisa de taxa zero e tal. Então eu gosto dos dois, então eu fico ali dançando. Meu cartão eu uso ali, aí eu tinha um dinheiro guardado, eu joguei tudo pro Nubank, eu tirei do Banco do Brasil. E com o Pix, agora eu me sinto mais livre ainda, porque agora, né, joga pra cá, vai pra lá, não sei o quê. Eu tenho também uma continha no Itaú que eu usava pra receber, né, na agência. E ficou lá uma conta que eu não pago nada, não sei o que, então eu deixo ela lá, mal ela não faz. E eu também não pagava TED nem DOC nela, então eu usava muito ela pra transferir dinheiro e tal. Agora, com essa história toda, nem isso eu vou fazer. Mas eu deixo ela lá porque mal ela não faz. Se alguém quiser, ah, só tem Itaú, joga pro Itaú, eu mando o Pix pra outra conta e tá tudo certo. Então, por isso que olha que interessante, o Pix, ele universalizou os bancos, né? Agora, e isso é uma questão interessante. Então, falado isso, o Banco do Brasil é o Banco do Coração e eu tenho essas lembranças todas. Mas, uma coisa interessante... Antes, por exemplo, o Nubank, por exemplo, se destacava por ser essa coisa digital e tal, por não ter tarifa, não ter taxa, não ter nada. Agora, principalmente as taxas de DOC e TED, acabaram, né? Nenhum banco tem mais porque tem Pix. O diferencial deles ainda é esse lance ser digital, ser moderno e tal, e não ter mensalidade, coisa que eu pago pro Banco do Brasil, essa, né, manutenção da conta. O que vocês acham agora que os bancos vão... Daqui mais cedo ou mais tarde, o Banco do Brasil também tem modalidade sem taxa e tal. O ponto é, o que vocês acham que vai acontecer para os bancos agora se destacarem mais? Para esses novos bancos, as fintechs que se destacavam nessa história, agora igualou tudo com o Pix. O que será que vem daí para frente que eles vão fazer para voltar a ser esse bastião da modernidade, do abraçamento do cliente?
Posso falar, Nenê, antes de você dar, porque com certeza sua resposta vai ser mais embasada, né? Vou falar, nem tenho mais, que falar. Sei lá, a impressão que eu tenho. Eu acho que assim, tem algumas coisas que independentemente de o Pix igualou ou não igualou, acho que pensando, né, nas máquinas de fintech e bancos tradicionais, elas têm estruturas muito diferentes, né? Para você mudar uma cultura, um sistema dentro de um banco tradicional, são milhares de funcionários, com sistemas que são usados há muito tempo, que, enfim, diretores e culturas que, por mais que tentem acompanhar a tecnologia, ainda nasceu lá atrás. Agora as fintechs, elas já nasceram dentro das tecnologias. Então eu acho que elas têm um poder de reação e de resposta muito mais rápido, sabe, tanto dos seus diretores quanto dos seus clientes e etc. Então, assim, se agora igualou, provavelmente as fintechs vão dar seus pulos e vão encontrar caminhos mais inovadores e que vão continuar atraindo essas pessoas. Eu acho que o caminho vai ser cada vez mais o relacionamento mesmo com o cliente, a orientação, o acompanhamento, sabe, pô, tá vendo que o cara tá usando muito cheque especial, chamar pra conversar, pra ver o que tá acontecendo, ver como pode ajudar, sabe? Eu acredito, não sei, mas eu imagino que talvez esse seja um importante caminho, independente de ser o banco tradicional ou a Sintex, quem seguir por esse caminho, eu acho que vai se dar muito bem. Mas acho que não vai, assim, não virou um problema. E eu acho que o desafio maior sempre vai ser dos bancões, entendeu? Exatamente por tudo isso que eu falei. Por essa cultura, sabe? Tipo, porra, que nasceu lá atrás, que tem funcionário pra caralho, que, enfim... E fintech já nasceu dentro da tecnologia, então os caras já estão inovando o tempo inteiro. Pra eles, a inovação é algo que faz parte do dia a dia deles, né?
Sim, sim, é. É ver como inovar, mas é o que você falou, vai pintar uma inovação. Eu queria falar duas coisas, não nem falar, que é o seguinte, a primeira, você falou, tocou num ponto que eu nem tinha pensado, mas eu acho que é chave, a desburocratização. Se você quiser mudar o endereço no Itaú ou no Banco do Brasil, você tem que ir lá e leva comprovante e pega fila e não sei o que e o trânsito. O Nubank, eu já falei outro dia aqui, eu abri uma conta PJ no Nubank
segundos. Em
7 minutos. É. Coisa maravilhosa, entendeu? E inclusive eu tenho o Pix pra lá também. Então acho que a desburocratização desses sistemas é um belíssimo atrativo e continua não tendo manutenção, mas a desburocratização é importante. Uma outra coisa que eu queria falar só, que pra vocês verem, acho que é uma prova de que mudou um pouco pra eles, vão ter que pensar um pouco, não vou esquecer isso. Foi o lobby sendo feito a olhos vistos. O Pix foi, né, não lançado, mas lançado a ideia ao público, vai ter isso, sei lá, em setembro, né, em agosto, não sei, vai ser em novembro e tal, e Pix, Pix, Pix. Aí eu lembro daquele Tendências Debates da Folha, né, que o pessoal manda artigo e tal, um camarada, que eu não sei o nome, mas ele é tipo o presidente do, não é sindicato, mas do grupo das fintechs, digamos assim, tem um nome melhor, mas ele presidia esses bancos digitais, as entidades financeiras modernas, ele presidia, e falando que não, veja bem, esse negócio de Pix tem que ver muito bem, porque está sendo muito apressado, e as pessoas estão sendo, a gente está sendo obrigado a lançar com isso, e piriri, pororó, e ainda que falou que não, porque para nós, os nossos diferenciais são esses, e com Pix, não sei o quê. Ou seja, aí eu falei, quer dizer, uma coisa que é maravilhosa para o brasileiro, de um modo geral, para o usuário do banco, o cara fazendo um puta lobby pra retardar isso de alguma maneira, dizendo que é responsabilidade lançar assim correndo, sei lá, tinha 3 meses pros caras se organizar. E porque, de fato, apertou o calcanhar deles de alguma maneira. O diferencial deles é não ter taxa. Agora ninguém mais ia ter taxa. Então, nesse sentido, igualou, isso é um fato. Mas eu concordo que eles vão se inovar e vão se reinventar e tudo bem, e tá tudo certo. Mas ver esse cara fazendo esse lobby ele contra uma coisa tão positiva e tão boa pro interesse, né, corporativo, é corporativo. É. Pega puro. Mal, né? Eu falei, cara, tão escrachado assim, foi uma coisa muito. Era, e é isso, é positivo, só você ouvir coisas boas do coisa. Mas fala, Nenê, como que você vê que esses bancos vão se reinventar agora?
Não, eu fico também com duas coisas que fico pensando. Uma que o Cesário já falou, que é o atendimento. Que. Eu acho que tá melhorando, mas ainda tem muito espaço pra ser investido, né? E sempre. Ah, não sei vocês, mas quando você pensa em atendimento assim, bacana, pensa no Nubank, né? Que o pessoal é bom mesmo pra lidar com você. E segundo, novos produtos, né? O próprio Nubank também ainda, um pouco antes de começar essa movimentação aí do Pix, não sei se vocês acompanharam isso também, que eles compraram a EasyGest, que é uma das maiores corretoras da bolsa que tem aqui em São Paulo.
Quem comprou?
Desculpa. O Nubank.
Tá.
Comprou e foi ontem, ou anteontem, acho que anteontem, eu recebi um e-mail do Nubank, assim, quando eles compraram e efetivaram a compra, aquela coisa foi aprovada pelo CAD, né, aquela coisa, eles já mandaram ali, acho que um e-mail avisando pro pessoal, e aí anteontem eu recebi um deles falando que eu fui um dos clientes convidados para começar a testar o EasyInvest sem taxa. Então, a gente só tinha uma outra corretora, dessas grandes que eu tô falando aí, né, que não tinha taxa para corretagem. A corretagem é o seguinte, quando você quer comprar uma ação, seja uma ou 1 milhão, você paga uma taxinha ali também, né? E aí varia de 7 a 20 reais. Eu já usava uma corretora que chama Clear, ela já não cobrava taxa, já alguns anos até não cobrava taxa, mas...
Corretora é tipo a XP, né? Só pra
é da XP, isso mesmo, é da XP. Que... Mas a plataforma deles é muito ruim, cara. É muito ruim. Parece que foi desenhada...
De quem que a plataforma é ruim?
Da Clear.
É muito ruim. Ah, tá. Muito ruim, assim, trava toda hora, cai toda hora, você não entende nada, uma confusão ali pra achar um documento, uma confusão. E a Isinvest não é muito boa, já tinha conta com eles também, eles são bem claros, bem objetivos ali, muito bom, e acho que não é à toa também que o Nubank botou grana ali.
Ah, com certeza.
E agora eu acho que é um caminho novo, né? Já que você vai economizar dinheiro, você vai fazer o que com esse dinheiro?
Uhum.
Acho que tem que ter produto
interessante,
novo aí, né?
Interessante. É, vocês sempre muito vivos. E que mais, gente? E vocês são inimigos do banco de alguma maneira? Essa coisa que realmente o banco lucra milhões, né? Outro dia saiu uma notícia triste que o Bradesco lucrou um pouco menos esse ano e foi tipo, sei lá, 27 bilhões de lucro, coitados. Eles lucraram um pouco menos que ano passado. Mas vocês acham que, cara, é isso mesmo, esperto eles? Ou assim, essa coisa meio os grandes bancos e não sei o que, são os inimigos? Como é que você... O banco, ele é amigo, é inimigo, ele tá com tudo isso que a gente tá falando agora, tentando se tornar de fato um amigo, até então ele era um inimigo. Quem é o banco na fila do pão? Como vocês veem?
Cara, eu acho que eles no mundo estão ali para serem bons samaritanos, né? Mas, de qualquer forma, garantindo o excelente lucro deles, eles estão dispostos a nos ajudar desde que eles tenham esse lucro garantido. Eu acho que...
E o lucro deles, o grande lance é que eles lucram com o nosso dinheiro, né? O banco em si basicamente não tem dinheiro, né? Aquela velha coisa, ele tem dinheiro nosso.
É, mas por outro lado, quando você vê um Itaú no meio de uma pandemia doar 2 bilhões, você fala, cara, tudo bem, legal, bacana, é sensacional. Mas por outro lado, uma outra leitura minha também, que posso estar completamente enganado, falar, nossa, César, não tem nada a ver. Mas assim, eu falo, porra, os caras não estão nem um pouco preocupados, porque todo mundo está preocupado com a crise econômica, não sei o quê, por conta da pandemia, etc, etc. Eu acho que demonstra um poder muito forte. Não é questão de estar preocupado ou não estar preocupado, mas demonstra o quanto realmente eles têm condição de sustentar ali a estrutura toda deles e tudo mais.
De cuspir na cara da sociedade. Enquanto vocês estão tudo apavorados, eu estou doando 2 bilhões.
É mais ou menos isso. Mas assim, sei lá, vou falar uma experiência prática que traduz um pouco a minha leitura dos bancões. Assim, eu tenho um cartão de crédito do Bradesco. Tive conta no Bradesco um tempo da minha vida, que na real era do HSBC, aí um comprou o outro, aí enfim... Aí o que acontece? Tem um cartão de crédito lá com limite X, um belo de um limite também, né? Não tenho o que reclamar. Eles, a princípio, tinham a cobrança lá de umas taxas e anuidades, eu ligava lá, eles cancelavam tudo isso, ficava ali por 10, 12 meses, eu não sei se tem algum período fechado. Sem isso, quando voltava a cobrança, eu ligava de novo e ficava esse joguinho aí. E era aquilo, ah, meu, então vocês não tirarem a taxa, eu vou cancelar o cartão. Ah, não, então peraí, vamos ver aqui. Aí faz essa cenazinha.
Cansativo, né?
Aqui, não sei o quê. Então vai e concede a não cobrança da taxa e tal. Aí chegou dessa última vez, falei, putz, olha aqui, né? Estão cobrando de novo, já fazia uns 3, 4 meses, eu não tinha me ligado. Aí fui, liguei lá, falei, ah, não, mas a gente não pode anular essa cobrança. Aí eu falei, não, mas vocês sempre anularam e tal, né? Eu falei, vou cancelar o cartão. Só que assim, é meio que um blefe também, porque, tipo, o meu limite lá é muito bom.
Você não quer cancelar o cartão,
não, né? Porque o meu limite é muito bom daquele cartão, e não que eu use, que eu precise. Mas querendo ou não, dá uma segurança, de repente você precisa de alguma coisa, entendeu?
Sim,
então,
sim.
Assim, que o Bradesco não nos ouça, mas eu não queria cancelar. Só que eu vou ter que acabar cancelando. Porque tá cobrando uma taxa e fala assim, ah, não, mas a gente só tá autorizado agora a cancelar para quem tá gastando uma média mensal de R$ 4.600, alguma coisa assim. Eu falei, minha amiga, eu não tô gastando isso. Mas eu não tô gastando R$ 200 por mês. Eu tô gastando uma quantia considerável que eu acho que, assim, vocês não precisam me cobrar essa taxa para ter algum tipo de lucro. Sabe?
Uhum.
E aquela velha história de ser um bom pagador, um bom cliente, isso e aquilo. Mas assim, pro Bradesco, cagaram pra isso, entendeu?
É.
Foda-se. Então o que eu tô fazendo? Eu tô vendo aqui, ali, sabe, tipo, o que compensa mais, ver aonde eu consigo pegar um outro cartão de crédito que tem um limite razoável que me atenda, e com certeza eu vou fechar a conta com eles. Entendeu? Então, eu tô falando tudo isso para tentar responder sua pergunta, no sentido que eu acho que, assim, quanto mais eles estiverem se comportando dessa forma, pior vai ser para eles, sim, entendeu? E eu, de verdade, vou sempre falar essa experiência super negativa, e se alguém me perguntar qualquer coisa, eu vou falar, puta, Bradesco é uma bosta, eles querem te explorar pra caramba.
É.
E aí, Nenê?
Eu concordo, eu acho que o Bradesco é um banco meio canalha. Nunca tive grande experiência com ele, mas sempre achei um banco
pra canalha. Pra mim, o que há de pior no mundo bancário é o Bradesco. Eu tenho ojeriza essa vez.
Agora, sobre se os bancos são inimigos ou não, eu acho que assim, os grandes bancos cumpriram um papel importante e necessário e se aproveitaram de uma certa tranquilidade, assim, porque não tinha... Tirando o quê? 4 ou 5 ali grandes nomes. Aliás, tinha bem mais, né? Mas foram se fundindo ali, foram se adquirindo e tal. Eu acho que eles aproveitaram até de um certo cartel, né? Não sei se dá pra chamar de cartel, mas não deixa de ser. Se ninguém... aliás, se todo mundo cobra taxa, o diferencial, acho, entre um banco e outro acabava sendo, não sei, alguns produtos a mais.
A simpatia que você tinha.
Simpatia, exato. Né? Depois, aí, há uns 5, 6 anos que começaram a chegar esses calos aí no pé deles, que eles começaram, que a gente começou a ver como a gente é idiota e aceitava isso e tinha que achar bom, né? Então, acho que assim, não são grandes inimigos, só aproveitaram ali durante bastante tempo o que eles podiam fazer e fizeram com muita vontade. E você?
Eu acho que é isso. Eu queria eu ser dono de um banco. Então, assim, esperto eles, entendeu? E cabe a gente, o que o César falou, negociar o que for melhor. Entendeu? Pra quem ainda precisa ou quer ter conta num grande banco, vai ficar negociando. Se não, meu chapa, pega seu tapetinho, enrola no meio da noite, dá um pé no cu dessa gente, vai pro Nubank da vida, que vai te oferecer tudo o que você precisa e não vai te cobrar um real, entendeu? E tá tudo bem. Que às vezes eu acho que falta um pouco de... Não sei, eu mesmo falo... É que eu tenho esse afeto pelo Banco do Brasil, mas... Sabe, pô, os caras ficam me cobrando coisa, não me dão limite e tal. Gente, o que eu tô fazendo lá? Tchau, vou pro Nubank, acabou. Agora com o Pix, então.
Não, pois Eu só acho que assim, a grande massa do povo brasileiro ainda mantém conta em grandes bancos por conta de dois motivos. Um é receber salário, porque nunca vi uma empresa
exatamente,
que
pague tem isso.
Pelo C6, por exemplo. Nunca vi. E outra é...
Mas vai chegar, viu?
Não, pode ser. Acho que também acho, mas nunca vi ainda.
Isso?
Mas eu acho que o grande motivo é tomar crédito. É coisa que os bancos pequenos ainda não tem muito fôlego, e o grande percentual do brasileiro toma crédito, toma empréstimo e tal. E aí quando você precisa de grana...
Eles estão começando agora com empréstimo, né?
Quando você precisa financiar um imóvel, um carro, ou precisa de 10 pau para pagar, sei, uma conta... do hospital, você vai cair no Itaú, no Banco do Brasil, no Santo André.
Perfeito. Né? Faz sentido. Enfim, minha gente, eu acho que vocês querem concluir mais alguma coisa, falar mais algum ponto importante dos temas bancários? Eu acho que é isso. Eu acho que o Pix veio para iluminar, para ajudar e para trazer um fôlego a toda essa burocracia danada, mas ficamos ainda muitas vezes na mão dessa turma, e é o que a gente tava falando. Às vezes, se a gente não tem a coragem, pode mandar tudo a merda e pegar um X6, C6, C9, Nubank, Vestbank, o que for, a gente ainda fica um pouco refém nessa turma, mas aos poucos eles também estão tentando ser mais amáveis. Então, é vida que segue. Ruim com eles, pior sem eles, né? Porque essa cruzada contra os bancos também é pouco saudável. Acho que o banco organiza muito as coisas, enfim, tem seu valor também.
Tem que contar que alguém muito, 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 muito próximo de mim trabalha em um bancão e tá tudo certo, né?
Exatamente.
Então também não posso ser tão hipócrita, né?
Muito bem. Falou, tá falado. Vamos adiante, minha gente. Folha dupla e papel lixa. Começando por ele, o papel lixa. Papel lixa vem da área da saúde, né? O Ministério da Saúde, essa semana, saiu nos jornais aí um levantamento de que existem 6,8 milhões de testes RT-PCR, que é o teste mais completo, chamado padrão ouro contra a Covid, né? E absolutamente necessário, porque uma das coisas que os lugares mais bem-sucedidos fizeram foi testar em abundância a população para poder mapear a questão, etc. e tal. A gente testou muito pouco e isso diz um pouco do nosso fracasso contra a doença. 6,8 milhões de testes estão para vencer, estão com vencimento agora em dezembro, estão estocados e agora estão querendo entender, né, de quem é a culpa, como chegamos a isso. A gente sem teste, lugares sem testes, etc. e tal. E o que faz a diferença é ter tudo isso de teste vencido que provavelmente vai pro lixo. Não sei se pode ser reutilizado ou não, mas acho que coloca em xeque, enfim. Não é o que não deveria acontecer. Esse tipo de coisa no meio de uma pandemia, o que demonstra que às vezes é bom ter alguém da área da saúde, cuidando da saúde, né?
Cara, eu me lembro, como é que chama aquele ministro da saúde que assumiu depois do Mandetta?
Taish.
Então, ele não, como é que é? É Taish, né? Nelson Taish. Eu me lembro que no curto período, na passagem relâmpago dele por ali, ele havia elogiado o Pazuello no sentido de que ele estava ali organizando muito bem a logística da saúde, então a gente tinha que dar ali um voto de confiança e etc. E só demonstra que, na real, acho que não, né? Porque...
Isso é pura logística,
exatamente,
né? É que agora vão tentar achar um bode. É aquela coisa, evidentemente, não dá pra culpá-lo pessoalmente e tal.
Não,
mas assim, é a gestão dele, né?
Não,
esse é o ponto.
Falando,
é a gestão
pessoalmente,
dele.
Talvez seja ótimo, tomar uma cerveja e comer um churrasco com ele.
É. Não, digo assim, ele dentro da expertise dele de logística, e que de fato é algo que fala-se muito bem dele, que a praia dele é logística, né, esse gerenciamento das coisas, e isso é uma questão praticamente de logística, né, de organização. Mas estou dizendo, não é uma coisa que ele vai ali no estoque, abre e vê, isso eu quero dizer, óbvio que eu estou falando, mas é a gestão dele, entendeu?
Exatamente, principalmente se esse é o seu ponto forte, né?
É, exatamente, pois é. Muito bem, então fica aí, espero que não volte a ocorrer, que se possa reutilizar de alguma maneira, não sei o que vai ser feito, mas o fato é que quase 7 milhões de testes estão para vencer mês que vem.
É ridículo, né? Você ter mais testes que estão para vencer do que já foram realizados
do
até
que
hoje
realizado.
No país.
Exatamente, Brasil. Que absurdo. E tem alguém ganhando dinheiro com isso, tenho certeza. Ou que ganhou já muito dinheiro com isso. Folha dupla! O Folha Dupla, muito polêmico, na verdade é um lamento para muitos, enfim, que é a morte do Armando Diego Maradona. Diego Armando, desculpa, você vê que nem deveria estar falando sobre esse assunto, mas o argentino Maradona, um dos maiores jogadores da história, faleceu ontem, dia 25 de novembro, aos 60 anos, super precocemente, resultado de uma vida desregrada, né? E puxa vida, tá aí, então acho que fica aí a nossa homenagem ao grande jogador que ele foi. Acho que eu deixo pro César falar um pouco mais sobre isso, Nenê, caso queiram.
Eu acho que a questão é que é inegável a importância dele pro futebol mundial. A importância dele não só pro futebol argentino, mas pro povo argentino, né? Ele se tornou ali um ícone, né? Existem pessoas fanáticas em Maradona. Então também não dá pra gente, do mesmo jeito que tem pessoas fanáticas em Bolsonaro, enfim. Fanatismo tá em todo lugar. Mas o que eu tô querendo dizer é que realmente o cara fez história.
Ele era um,
né,
ícone, assim. Ele era polêmico. Porque assim, eu tenho um pé atrás com ele, até pra registrar aqui. Eu nunca fui fã de futebol pra começar. E pra mim, eu nunca. Tudo bem, Maradona jogou, fez o gol com a mão, driblou um monte de gente. Então, assim, eu não sei. Tecnicamente, o cara devia ser um gênio, aquela coisa toda. Ainda que eu tenha aquela restrição, um jogador de futebol que vocês conhecem bem. Mas o meu ponto é, do que eu via sobre ele por aí, acompanhava as notícias, era só baixaria, era só podridão, era só problema, era só bate-boca. Aí tem a questão política dele, que ele era um cara político. E, assim, era um endossador de ditaduras, de governos autoritários. Então, assim, a esquerda tá em polvorosa. Né, o grande ícone, ele era um ícone da esquerda, que era assim que era não. Eu vejo de outra maneira, eu acho que ele era um fascínora no sentido político.
Mas as pessoas
agora,
próximas,
o meu ponto é esse, então,
pessoas,
assim, só que eu acho
exemplo,
que ele...
Por exemplo, o Careca, né? O próprio Maradona dizia que o principal, o melhor jogador que jogou ao lado dele era o Careca, brasileiro, Careca na Itália. E alguns outros jornalistas que eu acompanho e tal, diziam que ele era um ser humano bacana. Não, puta, é complicado também, é difícil generalizar, falar bacana. Bacana em que ponto de vista, né? Em que sentido?
Bacana sou eu.
Mas que ele era um cara legal, um cara...
É, pode ser. Sabe? É que eu tô falando, a imagem chegava pra mim. Eu não conhecia ele pessoalmente, eu não fui nem um churrasco com ele, nunca dividi um canudo com ele. Mas o ponto é, a imagem que me chegava sempre foi um cara, né? E hoje eu vi, por exemplo, fazendo comparações do velório dele, que inclusive, não sei se vocês acompanharam, agora mais cedo, teve que ser encerrado, porque deu uma baixaria tremenda, invadiram a Casa Rosada.
É, vamos lembrar que passou fugiram uma folha dupla isso aqui.
É, bom, sim, mas só pra concluir. O ponto é, e é o pessoal mostrando Buenos Aires, né, lotada, sitiada, pessoal na rua, e associando a imagem do Senna aqui em São Paulo, que também foi uma coisa de outro mundo. E eu achei um pouco injusto, porque eu não sou grande fã do Senna também, mas pô, o Senna me parecia ser um ser humano razoavelmente decente. E nada contra as pessoas indecentes e que usam droga e tal, mas o Maradona realmente me passava um aspecto de ser um mau caráter de primeira. Então, eu não sei, eu tenho esse pé atrás, só tô aqui registrando,
droga,
mas
questão
enfim.
De droga, alcoolismo, são
não,
doenças,
não,
né?
não quer dizer nada. Ninguém é melhor ou pior por causa de droga, não. Mas o fato é que ele não era um usuário pacato de droga. Ele deve sempre... Ele é um valentão. Ele era um... Esse batedor de boca, não sei, eu não gosto de gente assim, mas enfim.
Mas
eu
só gosto de
futebol,
rápido,
devia ser uma lenda.
Ser breve. Você gosta do Romário?
Não. Não é que não, eu sou suspeito, eu gosto do Dida, entendeu? Eu não gosto mais de ninguém. Acho que eu não gosto de jogador de futebol, é difícil, acho que é uma gente metida besta. Não sei, eu gosto do Zinho, o Zinho era legal. Enfim, mas tudo bem, mas o que, que você queria concordar com
o Romário? O Romário também é encrenqueiro, o Romário...
Total, é, exatamente.
O torcedor na arquibancada esbruta um monte gigante. Mas eu também acho
exatamente.
Que é
legal. Eu lembro que eu dei graças a Deus quando na Copa de...
O futebol brasileiro, por exemplo. Eu acho que é por isso que a gente está trazendo como folha dupla, exatamente porque, querendo ou não, ele era um monstro dentro do campo, né? O cara jogava muito. Só que eu entendo o que você está dizendo, porque é um paradoxo. Porque é uma das coisas que, la mano de Deus, é quase que você autorizar como é que fala? Uma trapaça, né?
É isso, então tudo bem. Mas minha última pergunta, você que é um pouco mais velho que a gente, você se lembra dele jogando bola?
Putz, cara, muito vagamente, assim, mas não... Nem era assim, lembro, porque Maradona, lembro. Não, lembro de por acaso, sei lá, tá assistindo alguma coisa na TV, mas não lembro, não tenho grandes lembranças, não.
Linha direta, ele apareceu lá na coluna policial. Bom, muito bem. Então é isso, viva Maradona, que queira assim, queira não, é um ícone mundial e tá aí. Viva não, né? Morreu, mas que viva nos nossos corações. Vamos às dicas.
Vamos lá. WC Indica.
Vai, neninhos, vai.
Então, minha dica de hoje é um livro. Deixa eu só contextualizar uma coisa rápida. Eu acabei de acabar um livro, só que eu não vou dar essa dica pela terceira vez, eu já dei duas vezes. Vocês devem lembrar daquela galera da trilogia do século. Eu acabei o segundo volume ontem.
Trilogia do século?
Trilogia do século, que era. Eu comentei com vocês até que era. É um historiador bacana, cara. Chama Ken Follett, eu acho que ele é britânico. E ele escreve um primeiro livro que se passa na Primeira Guerra Mundial, o segundo na Segunda e o terceiro durante a Guerra Fria, aquela coisa toda. Eu acabei de acabar ontem o segundo.
Mas é, mas é histórico ou é romance?
Ele mistura um romance, mas com pano de fundo histórico real, sabe? Então ele fala do Hitler, do Churchill, Estados Unidos, Japão, Rússia e tal. Enfim, é muito bom. Só que eu não vou dar pela terceira vez essa dica, e sim, eu vou dar uma dica que foi endossada pela... Deixa eu colocar aqui na tela para vocês verem. Pela senhora, sua esposa, Felipe. A Valesca postou no como é que chama? No Instagram esses dias, o sim, né? Não, o ano em que disse sim, que é da... Eu não sei falar o nome dela, eu leio Shonda Rhimes, que é a escritora do...
Shonda Rhimes, é a Shonda Rhimes, Shondinha.
É Shonda mesmo?
É
a Valesca
que a gente tem uma certa...
É Honda.
Acho que é, eu vou saber.
Eu também não sei. Mas eu comecei ali hoje.
Se tem um S antes, é Shonda.
Tá me parecendo muito bacana, o ano em que disse sim. E é isso aí. Achou Shondinha. Essa é a dica.
Tá bem. Eu tenho uma briga, ah, Valesca, ela lê muito e compra muito livro, mas eu acho que ela lê muito, não é autoajuda, mas é um, quem sou eu pra falar, mas eu falo, né, eu sou bocudo. Eu acho que falta pra ela ler, coitado, se ela ouve isso aqui, ela vai falar, você tá louco de falar o que falta pra mim? Cada uma. Mas eu quero que ela lesse mais romances clássicos, grande literatura, e não... É, mas é uma chatice que a gente tem. Mas ela lê muito e talvez eu tenha inveja de tanto que ela lê, eu leio menos que ela. Enfim, deixa eu falar. Eu também vou falar de livros. Eu também vou mostrar pra vocês dois e não pra quem nos vê, que é esse catatau aqui, que eu sou um grande fã desse camarada, o nosso querido Barack Hussein Obama, que acaba de lançar Uma Terra Prometida, que é o primeiro volume. Esse homem tem coisa pra contar, porque o primeiro volume tem 700 e poucas páginas da biografia dele, esperadíssima, guardadíssima. E uma coisa interessante, por exemplo, é que se você pega no início, a versão brasileira que saiu pela Companhia das Letras, tem 4 tradutores. De modo que isso significa que agilidade para lançar. Os caras trabalharam em 4 para lançar o quanto antes, que isso aqui é livro que, puta, fecha o ano da editora. Então, tudo isso para falar que, cara, o Obama é um cara que merece sempre ser lido, sempre celebrado, ainda mais agora com tudo que tá passando lá, que a gente viu. Sempre fui muito fã dele, continuo sendo, achei ele um cara maravilhoso. E eu tenho uma filhinha ainda, mas gostaria de, no ano que vem, ler isso aqui com o maior prazer do mundo. Uma Terra Prometida do Barack Obama, da Companhia das Letras. Vai lá, Cesarino.
Então, minha dica, eu acho que eu não comentei dessa dica ainda, nem é bom de memória do que a gente já indicou ou não. Mas eu já indiquei aqui a página do ator Ari Fontoura.
Não, de fato ele tem sobressaído nisso.
Vocês acompanham ou não?
Não, só de quando ele faz alguma coisa muito boa que comenta em algum outro lugar, eu vejo, cara, mas eu não acompanho, mas é legal mesmo.
Eu achava assim, já é um ator bacana, enfim, o cara trabalha muito bem e tal. Meu, o cara é completamente fora do universo, ele não é fora da casinha, não é fora da caixinha, não é... Meu, é uma
figura. Adoro essas
coisas. Então veja que você vai. Ele faz umas coisas assim. E o lance foi que ele. Quer dizer, eu não sei, né? Mas imagino que ele começou a se sobressair na época da quarentena, quando estava muito rígido. Então ele começou a fazer umas coisas dentro da casa dele, né? E brincando e tirando sarro. Exatamente para deixar a coisa mais leve, né? E ele é um. Pô, com certeza, grupo de risco. Já sei lá quantos anos ele tem, mas não é nenhum menino. Mas ele sempre, puta, ele fazia umas coisas brincando, tô ficando louco, e fazia, sei lá, umas loucuras lá, e fala, brincadeira, tá tudo bem. Enfim, não dá nem pra ficar explicando muito. Sigam, Ari Fontoura. No fim, ele se tornou um grande influenciador digital, hoje ele tem 2 milhões de seguidores, e tá fazendo até post, public post, lá, sei lá como é que chama, de suplemento alimentar pra terceira idade.
É, não, eu lembro que ele bombou, teve isso mesmo, que assim, todo mundo, sabe, um cara querido, engraçadíssimo, e eu não sei, eu falei, deve ser alguma bobagem, assim, não vi, eu não tenho nada contra ele, eu vou dar uma olhada, assim, agora você tá certificando, não, eu sei, mas deve ser uma coisa divertida de ver.
Mas é muito engraçado, cara, e ele, assim, sim, ele não tem pudor, não sei explicar, assim, ele não se preocupa com, o que pode parecer ou não pode, faz umas coisas, fala... Cara, o cara é mesmo, ele vive em outra atmosfera, assim. É muito engraçado, que
legal.
Vejam que vale a pena dar uma visitada
muito
lá.
Bom.
Nosso Ari querido Fontoura. Ari Fontoura, Ari com Y.
Uma curiosidade rápida, o dia que meu avô faleceu, a gente cremou ele no crematório, e aí saímos, e tem um, vocês já foram no crematório, tem um espaço, assim, quando você sai da sala de cremação, e tava lá o Ari Fontoura.
É mesmo?
Tava batendo um papo ali. Deve ter ido cremar alguém, não sei. Ele estava vivo. E... tava por lá, tava lá.
Mas não parou,
enfim,
não
minha gente. Não, só olhei, tava. Eu tinha acabado de enterrar meu avô, não tinha muito o que falar. Sim, pra ele, então, né?
Pergunta idiota mesmo, desculpa.
Não, mas nem por isso. Não, mas também se não fosse, eu também não iria. Tô vendo, também falei isso, também, enfim, mas ele tava lá, tanto que a gente até comentou Ari Fontoura ali. Mas não oi Ari, não tinha muito cabimento. Tava, sei lá, vai ver que ele também tava num clima pior que eu.
Não é um bom lugar pra abordar alguém.
Não é um bom lugar. Mas enfim, Antes de encontrar alguém no velório, no cremação, lave minha mão.
É melhor encontrar no crematório do que no céu, né?
É verdade. Ficamos por aqui. Eu acho que foi isso. Nosso 89. Façam, cadastrem-se no Pix. E porque é muito bacana e é uma coisa que veio pra ajudar, veio pra melhor. Neninhos, beijo na alma.
Muito obrigado, Felipe Cesário, pela sorte de estar aqui. E minha saudação, Nipo brasileira.
Que maravilha, que lindo. Você sabe, eu acho que o César já foi. O César que me contou isso, eu acho. Que quanto mais importante a pessoa, quanto mais você quer demonstrar, mais, respeito, né? Acho que você contou isso, César.
Quanto mais você quer demonstrar pra outra pessoa, mais você se curva diante
mais
dela.
Você se curva. De modo, Nenê, que eu gostaria que você repensasse essa sua curvadinha rápida aí. Que é isso?
Traque de virar uma cambalhota, meu filho.
Que isso? Ora! Muito bem, muito bem. Cesarino, beijo na alma.
Beijo, queridos. É sempre um prazer enorme essa nossa terapia.
Terapia pública.
É muito bom conversar com vocês. É sempre muito divertido, leve e é um aprendizado dentro desse universo financeiro que eu pouco conheço. Mas que é sempre bom estarmos atualizados. E o Pix nada mais é do que um grande parceiro nosso, porque dinheiro é algo sujo. Então, para você não precisar lavar bem as mãos, faça um Pix.
Que beleza. Exatamente. Muito bem, muito bem, muito bom. Ficamos por aqui, minha gente. Valeu, obrigado por você que nos ouviram, vocês que nos ouviram e você que nos ouve. Esse é o 89, eu sou o Felipe Lima, este é o WCast, uma produção da Lia Sossa, e semana que vem estaremos de volta. Um beijo, até mais, valeu, tchau, tchau.
Uhul!